pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui no Codando, carinha nova. Rodrigo não tá aqui, mas eu tentarei aí um pouquinho chegar nos pés dele. Só então, para contextualizar um pouquinho, a gente está agora no 37º episódio do Codando TV e hoje, aí em especial mulheres, a gente vai falar quais são os desafios de reter mulheres na tecnologia. Então, acho que vou começar a gente se apresentar muito rapidinho, só para todo mundo conhecer onde que a gente está em cada partezinha da tecnologia, que é legal, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, mas que é uma coisa só que tem vários pedacinhos, né? Então, vou começar muito rapidinho por mim. Eu trabalho na área de dados, na verdade, então nem fico muito dentro da tecnologia, mas o principal stakeholder é o time de tecnologia, então acabo falando direto com dev, com PM, para a gente conseguir entender tudo o que está rolando aí dentro do site, dentro do app e como que a gente melhora a navegação dos clientes. E aí, Jéssica, quer começar aí falando um pouquinho?
Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica, sou desenvolvedora Android na NetPOS e estou nessa área há mais ou menos 4 ou 5 anos.
Boa, Débora.
Bom, eu sou a Débora Silva, eu sou Cloud Engineer na Oracle, trabalho na parte de infraestrutura, onde a gente trabalha com migração de ambiente on-premise para cloud. Estou na Oracle há 6 meses.
Bom, eu sou a Coca. Eu trabalho atualmente trabalho com produto, né, e transformação digital, transformação de cultura, transformação ágil. Estou trabalhando na Zurich Seguros nesse momento, e a gente está num projeto super grande de migração para cloud.
Boa noite, sou a Bruna, sou PM da Via Varejo. Trabalho hoje com o aplicativo das Três Bandeiras, que é da Via, o Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, e cuido da parte de check-out.
Boa, muito legal. Acho que então, até para a gente começando já com a primeira pergunta, né? Quais são os desafios de reter mulheres na tecnologia? Acho que até Coca, se quiser começar um pouquinho falando da tua experiência, o que que tu vê de desafio? Tu que já lida um pouco com algumas coisas com as mulheres, mentoria. Quais são os desafios que tu sente hoje que as mulheres passam, assim?
Olha, eu sinto que o maior desafio, não só nesse momento, mas que vem se apresentando como desafio, é a conciliação da carreira com a maternidade, né? E no sentido da retenção, eu acho que ainda faltam muitas políticas para incluir as mães, né, no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente da tecnologia, que é um ambiente majoritariamente masculino, né? Então, eu sinto que fica faltando esse espaço, muitas vezes, para a flexibilidade que as mães precisam. O que que você acha, Débora?
Tá
Tá
no
no
mudo.
mudo.
Tá no mudo, é tipo básico, né? Tá no mudo.
Tipicamente homem.
Gente,
Tá.
até que eu fiz de propósito, hein, gente? Só pra gente simular aqui um ambiente corporativo.
Eu ia falar que tá no mudo é a frase mais falada de 2020 e 2021,
Tá
né?
me ouvindo, né? Tá vendo a minha tela? Mas então, gente, atrair, eu acho que é o foco na dificuldade e por ser um mundo extremamente masculino, né, mais masculino do que feminino, e isso é cultural, né? A gente não tem muita inferência nesse sentido, mas eu acho que fica aquele medo do trabalho agressivo, do virar noite escodando, e aí eu sou mãe, eu sou mulher, e eu tenho como é que a gente vai fazer. Então, eu acho que desmistificar um pouco. Eu acho que mais criar um entendimento de tudo que se tem para fazer na área de tecnologia. É tão abrangente, tem lugar para todo mundo com as suas soft ou hard skills, né? E para reter, eu acho que é desmembrar essas dificuldades, é não ficar gerando, não ficar romantizando isso, né? Porque as pessoas, tem gente que acha legal, poxa, eu fiquei até as 4, 5 da manhã fazendo não sei o quê. E aí você entra numa empresa, você começa a ver isso de uma, duas, três, quatro pessoas, você fala, poxa, como é que eu vou dar conta da minha casa, da minha família, como é que eu vou colocar isso junto na minha rotina, né? E o tempo para eu estudar, para eu aprender, porque muitas empresas contratam as pessoas ainda mesmo sem experiência para poder treiná-las, né? E aí você fica com o tempo todo tomado para a empresa, e como é que você faz para... Então, eu acho que é isso. Não, a gente não deve realmente romantizar nossa profissão. Essa profissão é uma profissão de resolução de problemas, então a gente realmente tem uma demanda grande. Mas eu acho que, já que a gente trabalha para vender facilidade, né? Se for analisar a tecnologia, ela vende facilidade. Eu acho que para a gente trabalhar com ela também deve ser inserida essa facilidade, para que a gente não deve ser somente tão rude, não, poxa, a mulher pensa diferente ou não está inserida no meio. Eu acho que a gente tem muito para agregar, faz muita diferença ter mulher no time, né?
Eu até ia trazer uma provocação que eu escutei já uma vez num ambiente corporativo, que o meu gestor, ele falou que eu tinha que ser mais masculina. Porque eu tava num ambiente masculino.
Mentira que ele falou isso.
E daí, tipo, eu fiquei muito chocada. Assim, eu falei, mas o que é ser masculina, né? E isso me pesou muito, assim. Eu fiquei muito tempo em assunto de terapia e tudo mais. Porque eu falei, tipo, o que é eu ser mais masculina? Eu ter que mudar meu jeito, talvez, de falar pra eu ser respeitada? Porque eu tô num ambiente muito masculino e que, tipo, às vezes a agressividade talvez seja a forma da gente conseguir as coisas. E eu achei aquilo tão... Me marcou muito, assim, sabe? Porque, tipo... Tipo, essa coisa... Eu acho que a gente tá na tecnologia, de fato, é um ambiente mais masculino, mas eu acho que isso vem até de uma educação e tudo mais. Acho que vem de outras coisas. A mulher é humanas, homem é exatas. Né? A gente tá num ambiente, tipo, de exatas. Sim. Como que é isso? Mas até trazer essa provocação pra mesa, assim mesmo. Tipo, num ambiente muito masculino, como que a gente deveria se portar? De forma masculina? Então, talvez de uma forma mais rígida, mais... top-down, mais direto, ou como, que até pegando um pouquinho do que a Débora falou, como que as mulheres conseguem também dar uma equilibrada nesse ambiente, né? Deixar ele um pouco mais, não sei se mais leve, porque eu acho que é meio estranho esse homem e mulher, mas como que a gente poderia ver isso, sabe?
É, você vai comentar? Ai, a gente está atropelando.
Não, eu só comentar uma coisa que a Renata falou. É, de a gente acabar, às vezes, tornando... as pessoas falarem para a gente ser mais masculina, né? Até li um adendo, assim, eu li um artigo uma vez que falava que quando as mulheres, elas estão em um ambiente masculino, elas começam até a se vestirem de uma forma mais masculina. Então, é isso que a Renata falou mesmo. É só para comentar mesmo que eu já li sobre isso e realmente, às vezes, acontece.
Eu acho que tem uma relação estrutural de cultura enraizada do machismo, do homem demonstrar ele ser firme, ele ter poder, ele estar dentro, nascer a tecnologia baseada no, sei lá, a gente acha que tem muito mais homem, com certeza tem mais homem em tecnologia, e só porque tem uma mulher, a gente é vista como mais frágil, mais vulnerável, mais emotiva. Então, tem uma questão de machismo estrutural nessa área de tecnologia e também na vida inteira, né? A gente vê o machismo acontecendo. Sim. Em todas as áreas. Então, sim, eu acho que é muito mais além do que ser a tecnologia em si. Eu acho que é uma questão enraizada de cultura, de que a mulher, ela tem esse papel de ser submissa, de ser um papel mais frágil, e que ela não pode demonstrar, e quando ela demonstra um pouco mais de firmeza, mais de poder, mais de postura, ela é vista como grossa, ou outros adjetivos que com certeza vocês já ouviram aí de times que vocês já trabalharam, para você ter mais firmeza na hora de você falar.
E vocês acham assim que as mulheres, elas são mais afastadas dos times técnicos e mais levadas ao gerenciamento?
Eu acho que talvez tenha faltado um pouco da escolha, né, Débora? Se a gente, assim, parar para fazer uma retrospectiva histórica até... Eu acho que falta escolha, né? Voltando um pouquinho no que a Renata falou no início, né? Eu trabalho muito com mulheres, com mentoria, com coaching, né? E uma das coisas que eu escuto muito é que mulheres, às vezes, tinham algum interesse, né, por tecnologia, principalmente pela parte do desenvolvimento, e não conseguiram se aproximar dessas áreas. ou porque nunca foram incentivadas, né, dentro das suas famílias, na infância, na adolescência, ou porque nunca foram incentivadas dentro do ambiente escolar, ou porque quando, mesmo assim, tentaram lá meter as caras e viver um pouco daquilo, experimentar aquilo, se sentiram intimidadas, né, no ambiente masculino. Então, até mesmo, por exemplo, dentro de games, né, do pessoal que joga, a gente ainda sente que nós somos uma minoria, né? Nem sempre a linguagem é muito amistosa quando a gente está presente. Alguns comentários podem ser bastante intimidadores ou podem nos levar a gatilhos de abusos que a gente já sofreu, sejam eles, né, físicos, verbais, sexuais. Então, a gente acaba se afastando um pouco desses ambientes porque a gente não consegue ficar revivendo e vivendo certas experiências emocionais, digamos assim, né? Então, eu acho que vem historicamente, né? E porque você não consegue se aproximar daquela área, porque você não consegue participar, porque você não se sente confortável, você acaba muitas vezes optando por coisas que você não precisa estar tão imersa naquele dia a dia de tecnologia, né? E aí você acaba fazendo outras coisas que eventualmente vão te levar à gestão. Mas eu acho que, assim, olhando historicamente, eu acho que tem muitas coisas que precisariam ser eliminadas e a gente não consegue eliminar essas coisas.
Sim, eu tava até, eu acho que eu vou pegar já um comentário aqui, porque é um pouco do que eu queria falar também, que é do Agostinho, que ele botou, acho que também é um desafio do lado do homem de saber respeitar as mulheres e parar de subestimá-las. E acho que isso é um ponto, assim, pelo menos que eu já presenciei também em muitos momentos, tipo de, sei lá, eu falar uma coisa, daí perguntar pro meu colega falar a mesma coisa, e a pessoa, ah, tá, agora eu entendi. E às vezes isso é tão pequeno, é tipo, todo dia é um pedacinho de coisa que no final do dia, tipo, isso esgota tanto e que, tipo, tu fica, tipo, por que que eu tô tão cansada, né? Por que que isso tá me incomodando tanto? E eu lembro que quando deu essa história de ser mais masculina, e na época eu lembro que eu tava até aquela série Coisa Mais Linda do Netflix. Que é umas mulheres mega femininas, eu lembrei até do que a Jéssica falou, umas mulheres mega femininas, tipo, maquiadas, saia, salto alto, e tipo, mega empoderadas. Falei, eu não preciso ser mais masculina para ser empoderada, para me sentir, tipo, sendo firme. Mas como é cansativo isso, né? Então, como que, não sei também, pra gente debater aqui, que eu acho que é um pouquinho do que o Agostinho falou, que é, tipo, o desafio do homem, como a gente ensina o homem, porque a gente fala muito no nosso mundo, né, nosso meio, tipo, pelo menos até aqui pro meu namorado, eu falo toda hora, tipo, tenta conversar com teus amigos, porque não adianta eu ficar aqui com as minhas amigas falando sobre como vocês têm que ser, vocês têm que conversar também, sabe, tentar entender o que tá acontecendo. Pra gente, tipo, não cansar, porque às vezes eu sinto que a gente, tipo, esse lado meio maternal, acho que às vezes acontece, tipo, parece que a gente tem que dizer o que tem que fazer, como tem que fazer, pra onde tem que fazer, tipo, por que que a gente não consegue soltar, por que que depois no final do dia tá tão cansada, nem entende por que tudo isso, né? Eu acho que é um monte de coisa vai rondando a nossa cabeça devagarzinho, e que como a gente poderia lidar com isso no final do dia, tipo. E às vezes eu penso, putz, será que eu não deveria ter falado alguma coisa? Então, putz, mas eu não tô afim de brigar, sabe? Mas daí depois eu fico, nossa, eu tinha que ter falado, se eu não falar, eu não vou aprender. Só que também, daí começa a entrar numas discussões meio eu comigo mesmo, assim, sabe?
Eu tinha uma... Ai, desculpa.
Pode falar, Bruna, imagina.
Não, eu acho que não é uma coisa maternal, e sim que a mulher, ela consegue desenvolver vários assuntos ao mesmo tempo. Então, o que o homem, a gente isso é matemático, assim, é científico. O homem, ele foca em um assunto por vez, sabe? Eu vejo muito pelas pessoas que eu trabalho, dentro de casa, assim, meu marido, a mesma vibe. E a gente já pensa, tipo, muito mais além. Então, por conta disso também rola um negócio assim, ah, ela pensa em tudo, ela tem que cuidar de tudo, e eu cuido só, vamos dizer, da parte grossa do negócio, sabe? Só que também tem um monte de coisa rolando que a gente tá cuidando, tá com vários bracinhos assim, ninguém tá vendo.
Ah, isso eu acho que, eu super concordo, Bruna, e eu acho que é muito primitivo também, né? Essa programação que a gente tem, né? Se você pensar lá, né, no tempo das cavernas, os homens saíam para caçar né, basicamente essa era, digamos assim, a obrigação, o papel, né, do homem naquela sociedade, naquele grupo, e as mulheres ficavam responsáveis pela casa, pela cozinha, pelo plantio, pela colheita, por proteger as crianças, por manter as boas relações dentro daquela sociedade, por mediar conflitos, né, por estar integrando aquele grupo de pessoas. Então, assim... É, eu acho que não é só uma questão maternal, mas é uma coisa que a gente foi programada e vem sendo assim durante, desde sempre, praticamente, né?
Sim.
E aí, como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente começa a fazer essa máquina funcionar de uma forma diferente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer.
Até nos dias de hoje mesmo, desde criança, as meninas, os brinquedos delas são boneca, ferro de passar, panelinha, e dos meninos são videogame, vou te dar um robô, essas coisas.
Ai,
um computador.
E para as meninas não. E aí que segue, né? Os meninos já crescem com isso na cabeça, já pensando, ela tem a parte de cuidar da casa, de fazer, de lavar roupa, de fazer a comida, de cuidar das crianças, e eu tenho que sair para trabalhar. Desde criança, um incentivo de um brinquedo, já nasce daí.
Isso aí, eu posso ser o astronauta, o bombeiro, né? Tipo, várias...
E ela não
isso é uma coisa...
E a menina não tem outras opções, ela tem as opções que a gente dá, que é a boneca e as outras coisas de casa.
A comidinha, né? É. Não, gente, total, assim, quer ver uma coisa que me deixa muito louca? Acho que o pessoal que me conhece já deve saber, eu tenho 3 filhos, né, uma menina e 2 meninos, e uma coisa que sempre me deixou louca e ainda me deixa muito louca é pensar que a gente tá, tipo, em 2021, e ainda, você vai em loja, ainda é separado a área de brinquedos de menina e a área de brinquedos de menino, assim, e outro dia, nem era loja de brinquedo, mas... Eu fui num supermercado grande, né, aqui, eu moro na Irlanda, então, bastante variedade de produtos, essas coisas. E nesse dia eu tava mais, digamos assim, prestando atenção nos detalhes, né. Gente, eu fui na parte de higiene pessoal e produtos de beleza, essas coisas, né. Gente, você circula pelos corredores, assim, é muito nítido. A parte das mulheres é tipo rosa e roxa. São as cores predominantes no corredor de produtos de beleza feminino. Você vai no corredor dos homens e, tipo, é cinza, preto, azul, verde. É, tipo, é visual, né? Você nem precisa fazer um esforço para prestar atenção nisso. E, tipo... Então, isso é uma coisa que me deixa, assim, muito louca, gente. 2021... Né, fazendo experiências de carros que voam e vida em outros planetas e viagens pelo espaço, e ainda a gente separa as lojas com produtos de menina e produtos de menino. Muito louco isso.
Sim.
Quer falar alguma coisa, Débora, que tu queria no início comentar?
Não, é que eu acho que algumas ações, eu não sei se por preocupação de marketing ou realmente uma mudança de cultura, elas estão vindo a serem tomadas, né, dentro das instituições. Eu percebo isso, assim. Então, grupos estão sendo formados para que isso seja levado, para que esses temas sejam levados à diretoria, desde microagressões, como palavras que as pessoas usam que às vezes não sabem, né? Eu já tinha falado aqui uma vez, acho, numa live, tipo, o termo, puta, vou engravidar fulana, que é encher a fulana de trabalho, entendeu? Vou, alguns termozinhos assim, marcar reunião entre horário de almoço, né? Sendo que você vê a esposa trazendo um prato para o cara e você está ali na reunião, essas práticas. Então, algumas práticas, elas estão sendo mitigadas, assim, para que possa ter um espaço maior para que as mulheres se imponham e trabalhem com mais segurança e mais conforto, assim. É difícil, porque eu vou falar por mim, na minha equipe tem eu e minha gestora de mulher só, mas tem outras equipes onde as mulheres são uma só, são únicas, e aí é mais difícil, eu percebo que é mais difícil. E a gente vai trocando essas informações, e a gente está formando essa esse grupo para poder escalar, né? Porque, como dizem, não basta só a gente falar sobre, né? Quais são as ações efetivas que vão ser feitas para que isso... Porque a gente precisa de profissionais, a gente precisa de profissionais na nossa área, a gente sabe que o gap é muito grande, né? E as mulheres estão aí estudando, estão querendo, tem grupo de mulheres, às vezes, por setor, né, da tecnologia, tem grupo de mulheres de cloud, mulheres de teste, mulheres de dev. Então, fazer evento, montar essa comunidade, reforçar toda essa parceria é legal, mas aí quando chega no ambiente corporativo, como é que vai ficar? Né? Eu não vou estar lá segurando a tua mão, nem conversando com você a todo minuto. A gente precisa ter suporte dentro de onde a gente está também. Eu sinto, não sei se isso vocês também sentem onde vocês estão, ou de outras pessoas que vocês conhecem, outras empresas, que ações estão começando a serem tomadas para que o ambiente fique mais amistoso e a mulherada consiga se sentir mais segura. Até dress code mesmo, né? Que eu lembro de uma amiga minha que trabalhava na área de tecnologia de um banco e ela virava à noite, às vezes, implementação. Ela falava, putz, eu sou obrigada a ir de calça, cara, porque só tem eu lá, vou passar a noite, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que... Espero que as estejam melhorando, melhorando. A mudança ainda vai levar tempo. Eu acredito
nisso. Ah, sim.
Eu gosto muito desse ponto que você traz, Débora. É um ponto que eu me pego com muita frequência refletindo sobre, né? Que é se as coisas estão realmente mudando ou se sou eu que estou mudando, sabe? E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de distinguir o que é uma mudança minha com o que é uma mudança coletiva. Porque eu lembro quando eu era mais jovem, assim, né? Início de carreira. Eu super entendo, assim, Renata, o feedback que você recebeu de ser mais masculina. Eu recebi feedbacks parecidos e recebi feedbacks também de que não era bom eu ser uma pessoa tão emotiva, que eu era uma pessoa muito emoção, assim, né? Que eu tinha que ser mais racional. E aí,
ouço isso até hoje.
Gente, fez parte dos meus objetivos anuais, isso. Sim. Foi uma parada surreal, e quando eu olho para trás, eu penso que abuso, porque como você mede isso numa pessoa? Como que você associa bônus, né, a uma característica da personalidade da pessoa?
Exato.
Sabe? Então, eu recebi esses feedbacks, e quando eu era mais jovem, muitas vezes eu não tinha outras referências de mulheres, e aí eu achava que aquilo que estava sendo me dito era verdade, né? Até que eu precisei viver algumas coisas, né? Eu precisei começar a me impor, né? Eu tive momentos muito marcantes disso na minha carreira, onde eu fiz esse movimento de dizer, não, aqui é o limite, né? Daqui você não passa e daqui eu não vou. E eu sinto que eu cresci a partir desses momentos que eu vivi enquanto pessoa. Não foram ações que foram colocadas que me facilitaram. Foram momentos que eu vivi que eu precisei crescer naqueles momentos, né? E, por exemplo, eu concordo que a gente não precisa se masculinizar. Mas uma coisa que eu me policio o tempo todo, gente, é o tipo de roupa que eu tô vestindo. Se eu tô... se eu estou vestindo uma coisa que, de alguma forma, me deixa com uma aparência de maior poder, para eu ser mais respeitada nas coisas que eu falo, para eu ser mais valorizada nas coisas que eu digo, por eu ser mulher. Eu sempre estou prestando atenção no meu tom de voz. Isso foi uma coisa que eu modifiquei muito ao longo da minha vida, é a minha fala, para garantir que eu tenho, né, um tom de voz, um empoderamento na voz. Tomar cuidado com os verbos que eu uso, né? Eu tento não usar eu acho, eu penso. Eu tento ser mais assertiva, né? Tipo assim, evidências mostram que, os dados mostram que, né? E isso demanda um esforço muito grande meu de estar assim, tomando cuidado o tempo todo com como eu vou me expressar para que as pessoas não desvalorizem o que eu estou dizendo. Porque se for uma opinião minha, a tendência é que ela seja desvalorizada. Então, eu concordo que existem ações, Débora, mas assim, pessoalmente, eu não sei medir a efetividade delas, justamente porque eu não consigo distinguir o quanto que fui eu que mudei ou o quanto que essas ações tiveram realmente esse papel de mudança, sabe?
E isso que tu falou é muito legal, porque, tipo, quando eu recebi esse feedback, eu saí falando verdade. Imagina, é óbvio, é isso que as pessoas não respeitam. Porque, tipo, tem essa vozinha, essa cara de 20 anos, e tipo, a galera não vai respeitar nunca, tipo, óbvio, precisa ser mais masculina. Daí eu comecei, tipo, daí nisso eu também, tipo, comecei a cuidar muito do tom de voz, a roupa. Daí eu levei isso até pra terapia. Daí ela falou, tipo, não, pera, calma aí, como assim, sabe? Daí eu ficava, tipo, será que eu tenho que usar salto alto pra as pessoas me respeitarem? Se eu não, tenho que usar maquiagem? Tipo, não gosto de maquiagem, mas vou ter que começar a maquiar, porque só assim vou parecer mais velha. E eu fiquei, tipo, e eu fiquei num looping nisso na minha cabeça, tipo, muito tempo. Daí isso começou, também foi meio que um gatilho pra eu começar a perceber algumas coisas que para mim era normal e não tinha um certo machismo por trás, assim. E daí isso começou a me doer muito, assim, começou a me machucar, porque eu comecei, tipo, a ficar muito irritada com absolutamente tudo que acontecia, assim, sabe? Tipo,
Sim.
a pessoa tá no TPM. Daí eu falei, tipo, não fala isso, tipo, todo mundo pode estar, assim como não ser muito emotiva. Daí o contrário, daí o homem também não chora, coitado, tipo, ele tem que falar e, tipo, também tem que levantar a mão. Agora, se eu levantar a mão, eu sou fraca. Mas eu, tipo, chega o meu limite. Então, pra mim, foi muito difícil perceber que existia, porque eu acho que eu vivia numa bolha, que o mundo era perfeito, que eu não encontrava nada disso. Daí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, tipo, meu Deus, a gente tá em 2021, 2020, 2019, e eu ainda tenho que falar essas coisas, eu ainda tenho que ensinar que, tipo, eu sou igual a pessoa do meu lado, que eu consigo fazer tanto quanto a pessoa do lado. Daí isso
Sim.
começa. Eu acho que para mim esse é o maior desgaste, assim, tipo, de acabar o dia, e é bem isso. Eu tenho que cuidar meu tom de voz, eu tenho que cuidar minha roupa, eu tenho que cuidar o que eu tô pensando. Qualquer coisa vão achar que eu sou fraca, que eu não sei. É muito pesado, eu acho, isso pra gente, né? E mesmo as
Total.
empresas mudando, como que. Daí também, acho que até o Rodrigo colocou aqui também, tipo, sobre os perfis que vocês. Deixa eu até botar aqui. Sobre os perfis que vocês comentaram, que acaba, digamos, coibindo vocês. Chegaram a deixar claro para essas pessoas tocar que vocês, o que vocês fazem para isso. Tipo, eu, quando eu tenho muita intimidade com a pessoa, tipo, eu falo. Mas, na grande maioria das vezes, eu, tipo, dou uma leve ignorada, assim, que é horrível. Mas eu falo, tipo, tem coisa que não. Como que eu vou discutir um
Não é
sentimento que eu
horrível, não,
tive?
Rê. Eu acho que você não tem que se cobrar isso também, sabe? Eu acho que essa questão do feminismo faz com que a gente se coloque uma autocobrança muito grande, de a gente sempre tem que responder, a gente tem que sempre que ir para a luta, a gente tem que sempre que brigar. E, gente, assim, na realidade mesmo, não é bem assim que funciona, né? Não é todos os dias que a gente está bem para fazer isso. Né? Não é todos os dias que a gente está com disposição para fazer isso. E não é para todas as pessoas que a gente acredita que aquele gasto de energia vai trazer alguma mudança. Então, eu também aprendi isso, assim, né? Tem que focar em certos grupos de pessoas ou certas situações, porque senão a gente vai se esvaziar total por coisas que não necessariamente vão ter efeito, vão vir a melhorar, sabe?
Nossa, isso que
Então.
tu falou é muito importante. Às vezes eu falo, tipo, eu tô cansada. Ai, eu não cansada de ser mulher empoderada. Quero ser. Tipo, ai, cansei de tentar
Gente,
ser uma
mas
mulher
o
empoderada.
feminismo, ele não é um movimento para a gente falar mais que os homens, é para a gente ter o mesmo tom de voz que os homens, é a gente ter a mesma igualdade. Então, da mesma forma que um homem vai para uma reunião e impõe sua opinião, impõe não, fala sua opinião, a gente também tem o mesmo poder de falar que ou concorda ou discorda, ou tem um ponto de vista diferente que ele, e se posicionar. Eu acho que aqui é. O nosso papel como mulher não é também levantar bandeirinha de feminista toda hora, porque realmente é uma guerra que a gente vai lutar a nossa vida inteira e cansa.
Cansa
Porque
muito.
é uma luta diária, é uma luta diária com a gente, com o que a gente aprendeu na nossa família. Porque eu aprendi, por exemplo, meus pais, eles têm 60 anos de idade, eles me ensinaram que o quê? O certinho é o quê? A mulher casar, ter filho, nananã, preparar a janta do marido. Então eles viveram uma realidade totalmente diferente da minha. Hoje eu não faço nada do que eles fazem, tipo, que eles já fizeram na vida. Tipo, meu marido ajuda 50% aqui em casa, 50%, às vezes ele 80%, enfim, porque realmente meu dia a dia é muito puxado. O dele também, a gente às vezes inverte, é tudo muito equilibrado, mas é isso, assim, às vezes em coisas que nós mesmos, como mulheres, a gente também se coloca numa posição de pessoas machistas. alguns comentários que a gente faz, alguns termos que a gente fala, porque vem desde a nossa criação, que é para a gente também se posicionar de tal forma, de ter tal trilha de vida, sabe? Então,
sim.
A gente também erra pra caramba aqui, gente.
Com certeza. Mulher... Bruna, eu achei muito legal isso que você falou, assim, das coisas que potencialmente a gente fala, de atitudes que a gente tem. Eu acho que seria bem legal, assim, se você pudesse exemplificar aqui, até como forma de educar mesmo.
Cara, coisa de mulherzinha. Que às vezes a gente fala, nossa, você é muito menininha, você é coisa de mulherzinha. Ou coisa pior que a gente fala mal de muitas mulheres que trabalham com a gente. Ah, eu prefiro trabalhar com homem. Por que que você prefere trabalhar com homem? Você só deu azar com uma pessoa que, por incrível que pareça, é uma mulher, sabe? Eu já falei muita coisa feia, assim. Já falei coisas muito feias relacionadas a racismo também, que eu nem sabia que era, por exemplo. Aí, mudando totalmente de assunto, mas é uma coisa que me fez muito refletir. Que eu vejo, aí eu vejo, Coca, que eu mudei muito a minha opinião em certos pontos. Vocês já pararam para pensar o que, que significa criado mudo? Tipo, tem palavras no nosso vocabulário e mundial da vida, assim, sabe? Que a gente, se a gente parar para pensar o que significa isso, a gente fica chocado, assim. Então, as questões também do machismo relacionadas ao ambiente de trabalho é a mesma situação. A gente se coloca como inimigas das mulheres também. Rola uma competição, sabe? E aí o ponto que a gente, como mulher, tem que se policiar é justamente tentar enxergar isso. Não estou falando que é para a gente amar todas as mulheres. Tem realmente gente, pessoas que não bate o santo mesmo. Eu não amo todas as mulheres que eu conheço. Mas é uma questão da gente...
Mas também não ama todos os homens, né?
As pessoas.
É isso que a gente precisa... Tipo, independente do gênero, pode bater o santo, pode não, enfim. E é isso, assim, sabe? A gente tem que se policiar, infelizmente, toda hora, porque a gente está numa sociedade que hoje a gente tem muito acesso à informação, mas é uma coisa que está muito enraizada na gente também. A gente aprendeu desse jeito, que é o certo, sabe?
Esse negócio que você falou aí, eu falava muito. Ai, prefiro trabalhar com homem.
Nossa,
a gente fazia, falava assim, ai, pensou quando tiver todo mundo junto de TPM. Quando, olha só, uma mulher falando isso, né? E aí você volta lá no passado, você fala, meu Deus, como era babaca, né?
Mas
isso.
Vocês percebem também que como que isso foi um movimento de vocês e não um movimento externo que fez a mudança? É esse ponto que, para mim, é assim, essas ações todas, será que elas realmente estão fazendo efeito ou será que a gente é que está prestando mais atenção, né, no nosso comportamento, refletindo mais e se melhorando, né?
Sim.
As pessoas falam muito também das mulheres que chegam em posição de liderança e aí se comportam igualmente aos homens, né? E aí a gente pensa, poxa... Né? Poderia ser diferente, poderia... não sei se a palavra seria sororidade, mas ter um pouco mais de empatia pelas situações, assim, porque não adianta a gente estabelecer um pool de líderes femininas que, porque chegaram lá, acham que tem que agir igualmente também. Né? O legal da mulher é a diferença mesmo no pensar e no modo de agir, para somar com a atitude masculina, né? Então, eu acho que tem muito isso também. Às vezes a pessoa chega e ela acha que ela tem que ser aquela barreira de entrada para outras mulheres e, nossa, dificultar ao máximo, provar que é muito difícil. Eu tive que abrir mão da minha vida, de tudo, para chegar onde... E aí, você intimida, né? Quem vai querer abrir mão de tudo da sua vida para chegar onde chegou? E, sei lá, né? Eu acho que esses discursos, assim, também de... voltando ao discurso de dificuldade, né? Eu acho que esses discursos de dificuldade eles têm que ser mais mensurados, assim, para as mulheres entenderem que dá para a gente chegar também nos lugares que a gente quiser.
Parceria, né?
Dá, mas dá, gente, mulheres que estão ouvindo aqui a live, dá, tá bom? Dá.
Mas pensa na criação que essa pessoa teve para ela ser desse jeito. Tudo tem um porquê. A terapia me ensinou assim, uma coisa muito boa, que tipo assim, tudo está relacionado à nossa educação, nossa criação, nossa infância, nossa, tipo assim, coisas que a gente nem sabia que a gente poderia afetar, acaba afetando no nosso trabalho. Então, às vezes, a criação dessa pessoa, isso, gente, eu vejo, eu tive uma chefe assim, que Cara, ela era muito escrota comigo. Quando era novinha, assim, eu trabalhei como estagiária num banco e ela tinha um comportamento realmente de um sargentão, sabe? De tipo, não sei nem se pode falar isso aqui, né? Mas tô falando, né? Ela se comportava exatamente como um cara militar, assim, com a gente, e exigia pra caramba, mas não era uma exigência que a gente aprendia, era uma exigência de poder, sabe? De, tipo, eu posso, vocês são cocô. E aí, cara, você vê assim, com certeza a criação dela foi muito rígida e tem alguma coisa de trauma envolvida aí por trás, de criação, de alguma coisa que fez ela ser assim. E até a questão de ser, criar a casquinha grossa, porque ela também vivenciou muita coisa na vida dela que pode ter colocado ela numa situação frágil, vulnerável, que criou que, esse jeito dela de tratar pessoas que são inferiores hierarquicamente a ela. Mas, nossa, gente, é bizarro.
E o banco é um ambiente hostil também, nossa. Sabe? Eu vim de banco, né? Eu entendo. E teve uma atitude muito legal de uma gerente minha também, que foi bem babaca um dia, mas muito mesmo. E aí eu resolvi devolver, assim, perguntando se não tinha necessidade daquilo. Poxa, eu achei legal que no dia seguinte ela veio, assim, com um vaso, com umas florzinhas, e colocou um na mesa de cada funcionária mulher, sabe? Como pedido de desculpas, assim. E eu poderia ter martelado ela, que a vontade era essa na hora, mas eu queria entender por quê. Por que que você está falando desse jeito, assim, comigo, né? Eu sou uma mulher também, a gente entende que é um mercado agressivo, um mercado financeiro, mas não precisa ser dessa forma. Exato. Porque a gente acaba gerando uma rede que não é legal, né? E aí fica só no discurso. Ah, tem comunidade disso, tem comunidade daquilo, é tudo muito bonitinho. Na hora que a gente entra para trabalhar, caraca, a gente é massacrado.
Exatamente. Entendeu?
Então, e aí, só que aí gera um boca a boca controverso também, que faz mais efetividade, às vezes, do que ficar gerando comunidade aí para fomentar a carreira das mulheres. Então, eu acho, sim, que a gente tem que manter o discurso e a atitude também, a ação, sabe? Trazer e não é, que nem falam mimimi, não é muro de lamentação, não, gente. É comprovado mesmo. A gente precisa realmente dissolver essas barreiras de dificuldades, de sabe, para a gente poder reter essas mulheres, para elas poderem ficar, porque tem como. Então, não precisa ficar, sabe, toda hora querendo dificultar a vida delas, se ela se sentir culpada porque almoça, se sentir culpada porque, nossa, teve um problema, tive que pegar meu filho na escola, hoje quem vai buscar não pode. Porque a gente, nesse modelo remoto, a gente acaba tendo um pouco mais de flexibilidade para estabelecer esses padrões, né? Salvo quando você está dentro de um cliente mesmo, que você não tem muita opção, escolha, mas você consegue conversar com o seu gerente, com o seu... o seu par, né, e falar, poxa, eu posso sair um pouquinho para ir ali fazer tal coisa, ou alguma demanda específica, as pessoas têm que entender, né, porque fica, sim, aparecendo, aí, tá vendo, ó, aí começou, filho pequeno, mas, é isso mesmo, ó, lá, vai começar.
É aí que tá a diferença, a gente ainda é muito, desculpa ter mudado a palavra, a gente é muito transparente em falar o que a gente tem problema que não tem para nossa liderança, às vezes. Mas se você for lá na casa dele, quando tá trabalhando de home office, se surgir algum BO, ele vai parar o dia dele para resolver. Só que ele não comenta. Essa é a diferença.
Aí é que tá. Falou tudo, Bruna.
É aí que tá. A gente fala até demais nesse aspecto de ser transparente. Aí eu não sei. Pelo menos eu falo por mim, eu sou muito assim. Acabo falando. E aí parece que eu sou, tipo, folgada, né? De estar querendo ir sair para ir no médico. Já fiquei muito nessa sensação de, putz, que merda. Vou ter que parar, ficar com aquela sensação de, tipo, vou ter que ir no médico. E vou ter que parar um pouco do meu dia para ir, vou ficar também com uma exposta de, tipo, folgada. Só que o cara, com certeza também faz isso, só que ele não comenta. Principalmente no momento que a gente está agora, de home office.
Boa. Às vezes acaba que você pede para sair um dia, passa um mês, você pede de novo, mas mesmo assim você sente aquela culpa, né?
Ah,
você, nossa, eu pedi de novo, já vão falar de mim, já vem na cabeça.
Com certeza.
Eu acho que até pegando esse ponto e até pelo assunto da live, que é tipo de reter, né, as mulheres, será que tem alguma coisa que a empresa conseguiria fazer, tipo, para deixar mais à vontade ou para criar, tipo, essa, sei lá, essa liberdade em, tipo, a gente pode falar, os homens também podem falar, sabe? Como que, sei lá, as empresas conseguiriam ajudar de alguma forma? Se já tem algum case, alguma coisa assim.
Eu tenho uma sugestão, algumas, na verdade. Eu sinto que canal de ética em empresa é balela. Então, tipo, eu acho que não deixa a gente confortável para qualquer tipo de denúncia Certeira. Que aconteça na empresa. Então, ter um canal de ética que funcione, ter um recursos humanos que faça desenvolvimento de pessoas e coloque a diversidade dentro da empresa. Ter oportunidade igual, tanto para homem quanto para mulher, em termos de liderança. Porque eu vejo isso, cara, em todas as empresas que eu passei, dava para contar nos dedos de uma mão quanto de mulher tinha na liderança. É, e liderança estratégica, tá? Não é ser coordenadora, não. Quero lá diretora, quero head de área, quero tomada de decisão, quero presidente de empresa. E isso não tem, gente. Sei lá, todas as empresas que eu trabalhei assim, raramente tinha uma mulher como head. E esse engajamento de, tipo assim, cara, tem um plano de carreira para as pessoas. Se você atingir o resultado, você vai ser promovido, independente do seu gênero. Se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você, sei lá, se você é pintado de vermelho, azul, amarelo, preto, branco. Cara, tem que ter a igualdade. As pessoas são pessoas, não são objetos, não são cores, não são gênero, sabe? Tipo, isso é um investimento que eu vejo raras as empresas que fazem. Ou estão começando a fazer mais agora, porque está em ascensão, vamos dizer assim. As pessoas têm mais acesso à informação. Mas é, eu acho que é válido a expansão disso, né? De tipo, isso é o básico. A gente tem que fazer o arroz com feijão ainda para evoluir muita coisa aqui no Brasil.
Sim. Eu tenho um exemplo assim de uma galerinha que uma se levantou, levou outras e está sendo direto com a diretoria, assim, não está passando por RH, não está passando por nada. Foi no cara e conversa, e aí o cara cobrou ações efetivas. Ele quer essa reunião sempre agora, né? Pelo menos mensalmente. E que engaje outras mulheres de outros lugares, de outras filiais dessa empresa, para ficar um movimento maior e realmente poder justificar ações efetivas nesse sentido. Então, isso também, às vezes, acontece, né? Eu acho que também, além do discurso do RH, na hora de fazer a contratação, tem que haver uma cultura de preparação de quem já está na empresa, né? Principalmente, bom... Imagina como é você chegar para trabalhar e ter 15 caras na tela, assim, não ter uma mina. Entendeu? Aí você fala, caraca, mano, e agora? E agora? Você não consegue. E assim, por mais que você seja uma pessoa empoderada, não é uma barreira já. Ou passar por uma sabatina onde só tem homens também, né? A gente já vivencia isso no cliente mesmo, então... Mas dentro da empresa, eu acho que tem que haver uma preparação para quem já está. O negócio tem que ser top-down, sabe? Eu acho.
É, eu acho esse ponto muito interessante, assim, Débora. Eu também, assim, já no alto da minha experiência, com uma carreira que eu considero razoavelmente bem desenvolvida até aqui, eu ainda me sinto muito intimidada quando eu tenho que entrar numa reunião, ou quando eu vou num cliente, ou quando eu entro num time novo, numa empresa nova, e eu só vejo, assim, homens. É como se a gente buscasse alguém para a gente se identificar, né, ali naquela audiência, e a gente não consegue se identificar com ninguém.
Não.
É mais ou menos essa sensação. E aí você se sente vulnerável, você se sente meio intimidado, às vezes meio acuado, e aquilo ali com certeza depois reflete, assim, né? Será que você vai falar tudo que você tem para falar? Será que você vai levantar sua mão? Será que você vai compartilhar sua ideia? Será que você vai discordar? Porque se você está numa situação de medo por estar intimidado, acuado, etc., a gente não vai querer se colocar numa situação ainda mais vulnerável, né? Entra um pouco aí a parte de comportamento humano e os medos irracionais, assim.
Porque eu fiquei pensando nisso, é bem inconsciente, né? Porque, tipo, eu faço muita reunião só com homem. Acho que 90% das minhas reuniões eu sou a única mulher. E, tipo, normalmente eu tento dar uma ignorada nisso, eu não presto muita atenção e, tipo, toco, vamos lá, sabe? Eu não percebo, tipo, se eu fico com medo ou não, eu não consigo perceber isso em mim. Mas quando eu tô em reunião só com mulher, ou numa reunião que eu me sinto mais à vontade, assim, tipo, de ter homens e mulheres, pelo menos. é muito diferente o meu jeito, o meu perfil, assim. Eu vejo que eu já fico mais carrancuda, assim, tipo, muito mais direta. As reuniões costumam ser muito mais diretas, objetivas, né? Um top-down, assim, tipo, é diferente, mas eu acho tão inconsciente, porque não é uma coisa. Eu não entro na reunião, tipo, só vejo homem, meu Deus, tem homem, travei. Não, é tipo, tá, beleza, mais uma reunião que tem que tocar aqui, vamos lá. E depois
Sim.
que eu passo, que eu vejo, tipo, opa, nossa, por que que eu tô tão confortável aqui? Na outra eu tava mais tensa, né?
Exatamente.
Estranho. E daí
Até.
eu queria. Pode falar, desculpa.
Não, eu ia falar, tipo, em relação, não ao ambiente de trabalho, assim, mas quando eu entrei na faculdade, a minha turma era, tipo, 60 pessoas e tinham 40 homens e 20 mulheres. Aí passou pouco tempo, já não tinha tanta mulher mais. As mulheres acabaram saindo, porque foi isso que aconteceu. Chegou, viu a quantidade de homem, bateu o medo, elas desistiram. Então, às vezes já começa desde ali. Então, na minha turma mesmo formou 5 mulheres. Então, é uma coisa
É,
assim que
minha também.
já começou desde lá.
Que
E
vem lá
aí
de
eu
trás.
quando eu comecei a trabalhar, eu já cheguei e falei assim, não, vou ter calma, não vou ficar com medo, né? Já veio, porque eu já tive a experiência de ver as minhas colegas saírem, porque elas falaram, ah, tem muito homem, não vou me dar bem nessa área. Então, daí eu já comecei a ter experiência sobre isso, e quando eu chegava no lugar, eu já tentava caçar alguma coisa ali, alguma pessoa para me dar um suporte ali, para eu ver o ambiente que eu estava, para criar as relações com as pessoas, para depois ir conhecendo as outras. Mas que eu também já tive esse medo de chegar no lugar e ver, nossa, quanto homem. E é muito
Sim.
ruim isso.
É.
Vocês percebem que o problema não é a gente? Não.
É, eu tive uma experiência legal de gestão também, que eu acho que foi bem sensível, e boa gestão não tem nada a ver com sexo, né? Mas assim, eu achei sensível da parte desse gestor, porque eu tinha acabado de entrar e ele me fazia perguntas diárias, tipo, olha, a gente está no fechamento assim de quarter, então desculpa não estar tá te dando atenção, mas está tudo bem, está precisando de alguma coisa, tal. Aí eu falava, ok. Só que eu acho que ele pensava, meu, ela de repente está com uma dificuldade, ela não está conseguindo falar. Aí no segundo dia, segundo, terceiro dia, ele falou: olha, estou te passando aqui o contato da fulana, que é da nossa equipe. Se você tiver alguma demanda que você queira, você pode ficar à vontade para falar com ela. Eu acho que ele pensou que eu não estava falando com ele por ser homem, estava com vergonha. Na verdade, não era isso, porque realmente não tinha nenhuma demanda assim urgente para tratar com ele, eu sabia que ele estava. Apertado de trampo e tal, mas eu achei legal, assim, a atitude que eu falei, olha, ele se preocupou. De repente, deu estar intimidada de falar com ele por ser um homem e colocou uma colega na jogada, até mesmo para eu saber que tinha mais uma colega ali. Então, tem exemplos bons também de pessoas que têm uma sensibilidade para gestão, assim, né? Isso é legal.
Sim. Ai, gente, que lindo. Eu lembro. Ai, gente, pode falar tudo aqui, né? Ou quase tudo. Enquanto você estava recebendo esse cuidado, Débora, vou falar porque eu acho que é uma forma da gente estar educando também, dando os exemplos, né? E eu lembro que depois que eu tive meu terceiro filho, a gente estava assim, ainda era trabalho no escritório, né? Então eu estava assim com meu time num corredor de baias, né? Tava cada um na sua mesa, mas a gente sentava tipo um de costas para o outro. E aí veio o nosso gerente e tipo do nada, a gente já era tipo umas 7 horas da noite, já estava tarde já, né? E aí ele virou assim do nada no meio de todo mundo, falou assim: "E aí, Coca? Quando que afinal você vai tirar aquela criança do peito e vai dar uma mamadeira para ele?"
Nossa.
E aí eu fiquei
Nossa, mas
assim.
ai, gente,
Qual
eu sou
contexto para
grossa,
falar
eu sou
isso?
grossa.
Qual contexto? Eu
Nossa,
e quando você vai
assim.
cuidar da sua vida?
Eu deduzi. Pois é, Bruna, dá vontade de responder isso, mas como você
A gente
responde isso para o teu
trava.
superior, né?
É, a
Tipo,
gente trava.
numa situação que você está sendo super exposta com todo mundo. Porque
Eu tava te esperando.
Eu acho que ele pensou o seguinte, tá? Tá tarde, eu tô segurando a Coca aqui, porque a gente tá em fechamento de quartil, sei lá o quê, tá com problema, nananã. A Coca tem filho pequeno, que eu sei, né? Tipo, bebê, tá voltando de licença maternidade. Ah, então, para eu não ter a responsabilidade de pensar assim, a Coca, minha única funcionária, eu estou segurando ela aqui e ela não está conseguindo amamentar, digamos assim. Eu vou perguntar para ela quando que ela vai dar mamadeira, porque aí qualquer um pode dar mamadeira para o filho dela e ela pode ficar aqui e trabalhar igualmente junto com todos os homens, entendeu? E aí foi uma situação horrorosa e eu não. Foi uma dessas situações que você fala assim, cara. Cara, o que que eu respondo? Onde eu enfio minha cara, né? Porque é uma parada super íntima sua, assim.
Você
Não
falou alguma
necessariamente você quer
coisa?
dividir. Não falei nada,
A
Bruno.
gente
Eu
trava,
olhei para
né?
ele, eu olhei para a equipe, assim, tipo, para ver, e tava todo mundo me olhando, esperando minha resposta, né? E daí eu virei de volta pro computador e, tipo, continuei como. Eu, tipo, não respondi nada, nem respondi
Caraca.
quando, nem que não quando, nem tipo.
Mas
São
você não
umas
tá
três
meio ignorada,
paradas.
assim,
é
Situação
boa também.
bacana. Estado de choque, né?
Exato.
Nossa. A galera vem com uns comentários, gente, já. Assim, nada comparado a isso, porque eu achei que realmente ele foi extremamente invasivo, nada a ver, não tem nada a ver com a sua vida e nem com o seu peito. Desculpa, tá? Não tem nada a ver. Você tá falando do seu filho. Seu filho que tem que estar preocupado, gente. Já tive situações de tipo assim, ah, você tem que entrar nas reuniões com mais sorrisinho, porque você sorrindo consegue qualquer coisa.
Ai, mentira,
Já.
né?
E
Ah,
assim,
já ouvi
gente,
de, não
de
de mim, mas de
liderança.
outras pessoas, tipo, ah, tá muito bonita, só assim, tá por isso que tu consegue, tipo, umas coisas
Ai,
assim.
já,
Já
gente,
ouvi
eu
também,
já ouvi
já.
essas coisas também. Já ouvi, tipo assim, e aí, qual que a gente vai naquele cliente? Tu vai de saia e de salto? Tipo, hã? É, porque
Já,
você
opa.
sabe, né? Aí já a gente já consegue mais alguma coisa.
Você
Ah,
tem preguiça disso?
desculpa,
Eu tenho muita
gente.
preguiça.
A Bruna, que já trabalhou em banco, Bruna, já escutou roupinha de vender capitalização?
Cara, não porque a sorte que não ouvi isso porque eu trabalhava interno, não era tipo de agência.
Tá.
Mas,
Aí
cara,
sim.
ai, gente,
Foram duas
porque
coisas bem graves, assim.
graças a Deus eu pego essas coisas e tipo vem no meu cérebro na hora assim, aí sai. E eu esqueço. Então muita coisa que eu já passei, eu esqueci. Eu lembro de coisas,
Deletou. É.
eu deletei, assim, fez um reset aqui no meu computador da cabeça. Mas
Sim.
essa do sorriso foi recente. Então, tipo, foi coisa de 2 anos atrás. Não, não esqueço, foi uma pessoa que era líder, que se diz super pessoas, né? Super entendedor era um homem, né? Entendedor do assunto de humanas, negócio, inteligência emocional, e tipo, soltou uma dessa pra mim. E aí, na hora, você realmente eu travo, porque tipo, você faz assim. Sabe aquele sorrisinho, tipo,
Aquele sorrisinho.
eu
Por
fico me
dentro você tá
cobrando
assim.
depois.
Você fica tentando entender o que que você tá sentindo, porque, tipo, na hora, assim, você sente nojo, você sente raiva, você sente vergonha, você sente. Você sente um monte.
Objetos, é.
Exato, parece que assim, você só tá naquela posição porque você tem alguma coisa fisicamente para atingir aquela posição, sabe? É muito
Ai, é
bosta.
horrível, gente. É muito
Muito.
bosta. E aí, você fala o quê, né? Tipo.
Trava, aí que é a merda. A gente trava, aí numa dessa
Coisa
te
que
dá
você não
abertura
consegue
para ele falar
responder.
mais.
E tem coisa que a gente não consegue resolver, responder na hora, né? Tipo assim, e aí, qual
Exato.
que você vai de saia e salto lá naquele cliente? Tipo, cara, o que que eu te respondo?
Ah, o
Nossa,
Rodrigo
né?
fazendo uma pergunta aí no chat.
Deixa eu puxar
Rodrigo.
aqui. Aqui, ó. Ele voltou, curiosidade. Vocês evitam de falar por receber? Pra mim, eu simplesmente meu cérebro para, trava. Eu fico tipo, hã? É sério que eu tô escutando isso? Tipo, o que que se faz nesse momento? Tipo, eu não dou
Pra
nem
mim é a
receio, nem
mesma
vergonha.
coisa.
Trava, meu cérebro, tipo, fica os bonequinhos batendo
É.
palmas.
É tipo bug, assim, né? Tipo, congela, tela azul. Tipo, você fica
Exato, exato.
assim, hã?
Aí
Eu
depois
ouvi
você
isso
para
mesmo?
e pensa, fala assim, nossa, eu poderia ter falado isso e isso na hora eu não falei, o que
Nossa.
que é?
É.
Dá uma
São
raiva.
muitas. É.
Mas, gente, eu prefiro passar por ser grossa do que passar por ser idiota, de tipo assim, eu poderia ter, não é idiota, não estou chamando você de idiota, não, porque, mas de tipo assim, pelo amor de Deus, gente, não, de tipo assim, sabe que a gente engole
Polêmica.
tanta merda, a gente engole tanto sapo, que, tipo, em alguns momentos, às vezes, eu dou uma explodida, de, tipo, assim, faz esses comentários. Nesse específico, eu não explodi. Mas quando, por exemplo, eu sou PM de time de desenvolvedor que, tipo, só tem homem. Infelizmente, no time só tem homem. E aí, às vezes, rolam uns comentários de tipo assim, essa mulher vai cozinhar, que não sei o quê, essa mulher vai fazer isso, aí tipo, aí eu falo, mas por que que a mulher tem que fazer? Qual que é a diferença de você ir lá na cozinha, levantar sua bunda gorda do sofá e ir lá resolver o problema? Por que que você tem que depender dessa mulher? Aí, tipo, às vezes algumas coisas eu solto, mas ainda tenho uns bloqueios para responder isso rápido, sabe? Tipo, ainda dou uma travada aqui de tipo, ai meu Deus, respondo ou não respondo, respondo. Algumas coisas eu engulo muito seco, doído. Mas algumas eu já tô começando a reagir, porque a gente não tem que aceitar, né, gente, a situação.
É que eu acho que o impacto, né, também.
É.
A gente não consegue reagir, às vezes, por causa do impacto, você não tá esperando aquilo. Você não, acha tão surreal que você fala, nem vim com roupa para reagir a essa questão. nem consigo. Né?
Tem isso, realmente. Assim, ser mulher é cansativo, é difícil pra caramba. E a gente não quer ser melhor que ninguém, né? A gente quer igualdade, não. Só isso.
O que vocês acham das mulheres que trabalham com vocês, assim?
Do que, Débora? Repete.
Vocês acham que as mulheres que trabalham nas empresas com vocês estão agindo para que isso seja mitigado? Você acha que há uma crescente na atitude das mulheres mesmo?
Olha, Débora, eu vou te ser muito sincera. Hoje, não tem nenhuma mulher próxima a mim. Assim, não tem outra mulher na minha equipe, não tem mulher gerente... Não tem mulher na minha linha vertical, até lá em cima, não tem. Então,
eu tenho,
bem solitário.
Eu tenho, graças a Deus, mas ainda vejo muita competitividade. Então, às vezes, a gente se posicionar de alguma forma causa um tipo de ameaça, sabe? Existe um sentimento de ameaça e aí acaba até sabotando a gente em alguns aspectos, assim, para crescimento. Então, ainda tem uma cultura de machismo enraizado em algumas mulheres, sim. Infelizmente.
Sabe que eu queria fazer uma pergunta polêmica, já puxando esse assunto, que é vaga para mulheres?
Ai, gente, tipo... quero morrer com isso.
O que que...
Nossa, velho, eu quero morrer com isso, velho. Que vai ficar sessão de terapia, gente. Vai ter que estender esse aqui. Esse... Já pode estender isso aqui, gente.
Eu devia ter duas vasilhas de vinho.
Nossa, preciso de cachaça, né, pra falar isso aí. Eu acho que é uma ridícula.
Caramba, cadê o Léo com o uísque dele aqui? O Léo tem que trazer o uísque pra gente hoje.
É o Léo.
Meu Deus, um dia se viu. Então, significa que é o resto das vagas que a gente se candidata desgovernadamente no LinkedIn lá. Desgovernada lá, e tu pra homem. Por isso que vem as negativas sem passar em processo seletivo? Que porra é essa? Ai, gente, eu acho um absurdo. É tipo vaga para PCD. Eu sei que tem a questão da cota, que eu tenho muito minhas opiniões referente à cota. Eu acho que, cara, as empresas não têm que ver nada disso, tipo, cor, nada. Contrata pessoas que são boas. Tipo, foda-se a cor, sabe? Foda-se que a pessoa tem algum tipo de deficiência, investe em pessoas. E não ficar, tipo, sabe, segmentando vagas para mulheres, vagas para deficientes, vagas para negros, vagas para
LGBT. E todo o resto para os homens. Tipo,
eu tô vendo muito quebrado isso no mercado, bizarro.
Mas tipo, aqui, daí agora, trazendo um contraponto, só para discussão mesmo. Tipo, quando tem uma toda, que nem a Coca falou, para cima dela é só homem. Daí só homem entrevista, e daí, tipo, normalmente tu entrevista quem é parecido contigo, né? Tem essa relação. Então, tipo, pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente tem muita vaga de mulheres, porque, literalmente, as pessoas que entrevistavam eram todas homens, que davam a nota final, e, tipo... Por algum motivo não entravam mulheres, só não entrava, tipo, não tinha, elas eram entrevistadas, até um dos dias uma menina falou, tipo, não, nenhuma mulher recebeu strong yes, só yes. Por quê? Daí foi ver, tipo, só as entrevistas foram só feitas por homens. Então a gente botou, tipo, sempre tem que ter uma mulher na entrevista, quando é entrevista de mulheres, e a gente acabou forçando a vaga para mulheres pra gente, tipo, garantir que entraria uma mulher num cargo de liderança, por exemplo. Porque não entrava pelo, sei lá, por algum tipo de relação, de, sei lá.
E não, isso é muito surreal, né, Rê? É muito surreal isso que você acabou de contar.
É, mas tipo... tem que ter, gente, assim. Quando eu entrei para essa empresa, assim, foi estipulado que seria 66 a galera que entrou junto, entendeu? Então, assim, se isso não viesse top-down, por exemplo, ficaria a critério do recrutador, e aí com quem ele fosse com a cara, tudo bem, poderia ser de uma mulher e de 10 homens, acabou entrando meio a meio, e fez diferença, assim, eu acho que...
Mas eu acho que aí a gente está recrutando pelo gênero, entendeu?
Débora?
A gente não está recrutando pelo talento e pela capacidade da pessoa desempenhar e de entregar o que a gente precisa que seja entregue. E para mim o problema está aí, entendeu?
Não, mas aí você consegue ter esse termômetro, né? Assim, eu digo que, vamos supor, eu estou pensando assim, eu entrevisto 20 homens e entrevisto 5 mulheres, né? Qual vai ser a chance de eu ter melhores profissionais masculinos, né? Então, pelo menos a critério de entrevista, eu tenho que dar uma chance para achar nesse universo boas profissionais também. Pessoas que queiram aprender, ou que estejam engajadas, que tenham um brilho nos olhos, que toda a RH fala, né? Então, se você não dá esse espaço também, porque é diferente, gente, não tem como. Não é uma coisa que é igual, nem o gênero, nem... É comprovado aqui no nosso país que a gente tem essa diferença de quem chega onde por causa de
no mundo, classe, tá, né? No mundo, isso é mundial, isso não é só no Brasil.
Então, quer dizer, se a gente não criar critérios que favoreçam a gente ter essas misturas, essas diferenças dentro do nosso ambiente corporativo, vai ficar cada vez mais difícil, eu acho, também.
Na Via tem uma iniciativa, tem uma diretora de diversidade lá, que eu acho muito foda, assim, eu acho uma mulher negra no poder, eu acho foda pra caralho, assim. E isso também me brilha o olho na Via. E ela tem uma iniciativa, ela tem um mega projeto que está rolando lá, de trazer exatamente o público que o Brasil é para dentro da companhia, até para a gente ter representatividade. Então, se o Brasil tem 50% mulher, 48% homem, e aí coloca os grupos de LGBTQIA+, coloca grupos de em termos de raça, a gente tem que trazer isso para dentro da Via, como os funcionários representam o país. Então, eles têm uma iniciativa que pretende cobrir essa parte também, justamente para a gente... Cara, se a gente está falando de clientes, a gente está falando de pessoas, que a gente quer entregar coisas melhores para o cliente, as pessoas que trabalham aqui também têm que fazer parte desse público. Então, eles têm uma iniciativa muito legal de trazer essa representatividade do Brasil para dentro da companhia. Mas até rolar isso aí, gente...
Eu não tenho uma opinião formada, não, tá? Eu tô sendo crítica aqui com relação a esse tipo de abordagem. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer esse mapeamento e criar cotas para todo tipo de diversidade, Bruna, imagina. Aí a gente teria que ter cota, por exemplo, para o indígena.
Sim.
E aí você vai dizer que o indígena tem possibilidade de competir numa empresa corporativa em pé de igualdade com um homem branco cis.
Não tem.
Então, assim, é um critério que se esvazia, porque ou vai ficar um buraco, né, naquela vaga, aquela vaga nunca vai ser preenchida, ou vai demorar séculos para ser preenchida, ou você vai começar a criar vagas para dizer que você tem vaga específica para grupos de diversidade, mas que você não consegue preencher porque não tem gente no mercado, mas o teu tá. Ah, o meu tá guardado, eu fiz sentido. A minha parte, entendeu? Então, assim, até que ponto esse tipo de ação realmente ajuda a resolver o problema? Até que ponto isso realmente, sabe? Eu acho que para a gente resolver isso, a gente vai ter que ir mais atrás, sabe? A gente tem que... Sim. As empresas possivelmente vão ter que ir nas escolas, sabe? Que isso é uma coisa que eu observo, que aqui na Irlanda tem sido feita, sabe? Aqui tem muito negócio de escola só de meninas e só de meninos, ainda, apesar de já ser 2021. E até pouco tempo atrás, na escola só de meninas, as aulas extras eram aula de costura, aula de culinária, aula de artesanato. E os meninos iam aprender a fazer programação, pequenos projetos, empreendedorismo, era assim. E aí agora, com essa percepção, né, das diferenças de preenchimento de vaga e também das diferenças salariais, que esse é um outro ponto, né, mulheres e homens desempenhando o mesmo trabalho, na mesma função, e mulheres recebendo às vezes 30%, 40% menos que o homem, só porque é mulher, pelo simples fato de ser uma mulher. E aí as ações governamentais estão sendo de mudar, né, o currículo lá das escolas, lá primário, né, ensino médio, e garantir que está todo mundo recebendo o mesmo tipo de educação. É uma ação que vai demorar muito mais tempo para aparecer, né, porque as meninas que estão aprendendo programação agora, elas só vão estar... Curta a plaquinha. Elas só vão estar aptas a concorrer a uma vaga daqui a, sei lá, 10, 15 anos, né? Provavelmente. Mas é uma coisa que eu acho que tem mais chance de ser justa do que a gente estar querendo tapar, sabe? Tapar o sol com a peneira, tipo de coisa,
sabe? Parece
que é
fazer por fazer, assim, você colocando esse ponto de vista, parece que é algo que, tipo assim, ah, isso é para falar que eu estou fazendo, que eu sou diversificado.
É isso, assim, esse tipo de incômodo que me gera. E outra coisa, por exemplo, se eu sei que a empresa, sei lá, Y, tem vagas só para mulheres, digamos assim, isso significa que eu não posso aplicar para outras vagas que isso não esteja escrito?
Exato. Esse é o medo aí, gente.
É, também tem isso.
Ai, entendeu? Então, eu não posso escolher para que vagas eu aplico, eu tenho que aplicar somente para vagas que estão... explícitas, que são para mulheres.
Tá guiado, né?
São bons pontos. Mas, tipo, falando aqui na empresa, isso mudou bastante o patamar, assim, tipo, foi não sei se foi, tipo, só isso, mas fez com que a gente conseguisse trazer muita mulher, assim. Só, tipo, por garantir que tinha vagas, então a gente, tipo, criou esse pool. Dá para se inscrever em qualquer vaga, mas aqui, tipo, hoje a gente era, sei lá, 10% de mulheres na área, a gente já tá, sei lá, em 20%, não que seja um ótimo número, mas por causa, tipo, dessas pequenas ações, assim. Então, tipo, eu concordo, mas eu acho que eu até concordo com o que o Basic falou, que ele falou, tipo, não é, com certeza não é o ideal, ele botou aqui, né, vaga para mulheres não é o certo nem o ideal, mas talvez é o que a gente tem para hoje para conseguir chegar num nível de igualdade, assim. Pelo menos...
Ai, que dolorido.
Dói.
Putz, dói muito ver isso.
Dói,
porque parece que a gente pode ter muita competência, tipo, demonstrar melhor resultado, fazer o cacete a quatro, e, tipo, a gente ainda vai ser enquadrada num grupinho minoritário, frágil, ingênuo, que trazem gargalos como a maternidade, que é um problema você ser mãe. Para uma corporação grande. Muito
se
problema.
Seis meses fora de trabalho, imagina, dependendo
nossa,
da empresa.
Gente, nossa, gente. Se você parar para você levar seu filho no médico, eu não sou mãe hoje, sou mãe de pet, que já me dá um bom de um trabalho aqui. Mas, nossa, eu levar isso, falar assim, ah, eu preciso levar meu cachorro no veterinário, ou levar meu filho no médico, gente.
Ô, Bruna, vou fazer contar um relato aqui, tá? Eu já fui ameaçada, eu acho que a palavra é essa, quando eu tive minha primeira filha. Tá, e aí, quando eu voltei de licença maternidade, eu tentei conversar com o meu gerente na época para tentar flexibilizar um pouco a vida, porque eu era aquele tipo de funcionária que entrava na empresa às 7 horas da manhã e só saía a hora que o trabalho acabasse. E aí, quando tinha fechamento, né, rodada de sistema, essas coisas, eu ficava lá 11 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, às vezes que era a hora que o sistema saía para rodar, a Coca estava lá. E aí, quando eu tive minha filha, as coisas precisaram mudar. E aí, eu cheguei para ele e falei, olha, minha situação agora é outra, né? Eu moro em outra cidade, eu vou ter tempo de deslocamento, vou ter um bebê, etc, etc. Tentei negociar alguma flexibilidade. Ele me negou todas as flexibilidades. E ele ainda disse assim, ah, e Coca? Estou cotando o que ele disse, tá? Ah, e Coca, se você começar a sair mais cedo... ou chegar mais tarde, porque você tem que levar seu filho para tomar vacina, tem que levar teu filho no pediatra, etc, etc, a gente vai ter que discutir isso na sua avaliação anual, tá?
Ótimo. Excelente pai. Excelente marido. Ai, gente.
Excelente ser humano. Nossa. Já pensou escutar
então,
isso?
Então, assim, e ele, né, vamos pensar assim, voltando lá no Basic do é o que tem para hoje, menos pior que ele falou. mas tem muita gente que não fala e faz.
Faz, isso mesmo.
Entendeu? Que não é declarado, que não é aberto. Mas tá naquele olho assim, fulana, chegou tarde
tá
de novo.
Anotando.
Fulana saiu cedo de novo. Engraçado, fulana né? Foi tirar leite, demorou não sei quanto tempo na hora do almoço.
Ah, eu acho aqui. Engraçado. E é engraçado que tá comprovado, né? Que nenhum ser humano trabalha mais que 6 horas por dia. Nenhum.
De rendimento, homem, produtividade,
mulher,
né?
Não trabalha. Por quê? Primeiro, né? Porque hoje em dia eu acho, não sei nem se eu trabalho 6, porque é tanta reunião que eu não sei nem se isso é considerado um trabalho.
Qual o seu trabalho? Está em reuniões.
Eu sou profissional de reunião. Sou especialista profissional de reunião. Ai, gente, mas é isso, assim, sabe? É, a gente tem que ter também um momento para respirar, e isso não faz a gente, por ser mulher, menos capacitada do que ele, entendeu? Então, tipo, ele também segue a mesma, ou até menos, assim, a mesma disciplina que a gente tem, em menos tempo de trabalho, só que a diferença é que ele tá num cargo de liderança. É, eu tenho uma dúvida para vocês. Vocês percebem que é mais difícil a mulher conseguir uma promoção do que um homem?
Sim. Eu não preciso nem pensar para te responder
gente,
isso.
Quando conseguem, tem que ficar todo dia ali justificando porque está ali, né? Também é esse também. O que eu percebo é que consegue a promoção e aí todo dia tem que provar que, putz, gente...
Que mereceu.
Que eu mereci.
Eu mereci. Então, é cansativo.
Né?
Porque o cara...
Mas será que não está na nossa cabeça? Nossa, será que não tá um pouco na nossa cabeça? Tipo, eu concordo que homens... Eu só aprendi isso uma vez, quando eu descobri que eu tinha que me posicionar muito e, tipo, mostrar, ó, olha tudo que eu tô fazendo, tu vai me promover, sabe? Tipo, eu falei isso, eu puxei uma reunião e falei, ó, tu me mandou um desafio, eu fiz cumprir, tá todo mundo me elogiando, tá aqui, ó. E aí, o que eu faço com isso? Foi assim que eu consegui ser promovida. Mas, tipo, o que eu fico pensando é no depois. Tipo, eu fiquei me cobrando. Eu falei, meu Deus, mas será que eu tô preparada pra essa posição? Será agora eu vou ter que trabalhar muito mais? Agora eu não sei o quê. Daí eu não sei se eu não me coloquei muita cobrança de, tipo, que eu deveria fazer mais pra mostrar que, tipo, eu meu posicionamento foi verdadeiro, assim. Não, tipo, sabe? Eu não sei.
Mas é que nem quando... Isso que você falou agora, você cobrou já desde a vaga.
É.
Então, você vai se cobrar mesmo. É que nem criança quando tem atitude porque quer ganhar alguma coisa. Vai ficar nisso, esse loop, né?
E eu acho que é aquele segredo de Tostines, né? É fresquinho porque vem demais ou vem demais porque é fresquinho, né? Com certeza tem uma parte que está na nossa cabeça, né? Ou está na cabeça de todas as pessoas que têm uma personalidade, que querem ser sempre o melhor, né? Que querem sempre dar o melhor de si. Não necessariamente são só as mulheres que têm esse tipo de personalidade. Mas eu acho que assim, que dificulta muito a promoção, né, Bruna? Que voltando à tua pergunta. Cara, eu na minha vida, assim, profissional, olha, eu já passei por tanta situação de... Cara, você está dando o seu melhor, você está atingindo todas as metas, você está indo além do que você precisa fazer, sabe? Você está fazendo iniciativas cross, que eles falam, né? Tipo, você está fazendo de tudo. E aí, chega na hora que abriu uma vaga, né? Abriu uma promoção, a parada rola por debaixo dos panos, né? Você percebe que não é uma seleção aberta, que não é uma seleção justa. Muitas vezes você nem sabia que a vaga estava aberta, até que é anunciado o homem que ocupou aquela vaga com a promoção. Então, assim, inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes eu vi isso acontecer. E a galera que vai pro barzinho, que vai tomar cervejinha com o chefe, né?
Nossa,
que é a galera que passa na frente.
É exatamente isso. Inclusive, isso não é coisa só de empresa antiga. Galera, trabalhei numa unicórnio aqui, brasileira, que não posso falar o nome, que é assim.
É, não pode falar o nome de empresa.
Não pode. Dá um processo aí pra nós. Mas é assim. Tipo assim, eu perguntava assim, o que, que é preciso para ser promovida para o próximo step? Cara, não precisa de nada, você tá ótimo, tá no caminho, tá perfeito. Aqui, ó, perfeição. Perfeição. Eu falei, ótimo, então vai vir, né? Não, 6 meses vem. 6 meses. E aí, vai vir? Não. Mais 6 meses, sabe? Chegou na meta? Duplica a meta. E isso se passaram 3 anos. Praticamente 3 anos. Insistindo. porque sempre falavam que ia rolar, não rolou. E aí, assim que eu saí, minha vaga foi preenchida no step que eu queria ser promovida e por um homem.
Por um homem. Ih, cansei de viver isso, Bruna.
Eu já vivi muito também, tipo, em outras empresas, de, tipo, me matava, cross demandas também, um monte de coisa. E um colega, vou pedir, querer sair, tipo, meter um louco, daí, pra não deixar ele sair e ser promovido. Nossa, passei muito isso por muito tempo, assim, várias vagas. E eu só percebi quando eu tive que também, de fato, mostrar, assim, tipo, ó, tá aqui. Mas aí também acho que tem coisa de empresa. A empresa também, tipo, as pessoas aqui, talvez, sei lá, diferente. Mas eu fico com essa sensação de cobrança, que eu acho que a gente falou lá no início, sobre, tipo, as mulheres sempre tiveram que fazer tudo e os homens iam à caça, né? Então eu fico pensando, por que a gente não se cobra? Onde não tem uma síndrome do impostor aí no meio? Não tem coisas que fazem a gente querer se mostrar muito mais? E, tipo... ficar mais incomodada se faz uma coisa errada. Eu percebo bastante isso, assim, também. Daí eu vejo muito entre sexos mesmo, homem e mulher. As mulheres meio que, tipo, se cobrando muito mais por coisas que pro homem não. Tipo, minha demanda é essa, minha sprint é essa, isso que eu tenho que fazer. Tipo, eu vou vir até aqui, semana que vem eu faço o resto. E aí a gente é tipo, não, quero mais.
É que a gente tem que se provar mais. Para conseguir as coisas. A gente precisa se provar mais para falar assim que eu sou capaz para uma pessoa de liderança que eu consigo fazer exatamente o que o fulano está fazendo. E consigo até mais, eu consigo até melhor. E isso causa muitos gastos. Tipo, mas, gente, eu sou cansada, eu tenho 31 anos, sou cansada psicologicamente. Porque, gente, porque é isso, eu me cobro pra caramba, terapia, graças a Deus, isso existe terapeutas no mundo. Mas é exatamente porque se eu não demonstrar o melhor da Bruna, se eu não demonstrar que eu... e esconder minhas vulnerabilidades, eu sou deixada para trás.
E, gente, depende muito de quem é o gerente. Assim, política de empresa, cultura empresarial, né? Evolução da sociedade, educação dos homens, blá, blá. A gente pode falar o que a gente quiser. Mas muito disso depende de quem é aquela pessoa ali que está no teu lugar da gerente. No lugar de seu gerente ou de sua gerente, né? Eu lembro que uma vez, né, eu estava ralando já há alguns anos. Como você falou, Bruna, no seu exemplo, né? Te dava um objetivo, você ia lá, atingia, passava do objetivo, aí você ia lá, e aí, minha promoção? Ah, não, agora falta isso, vai lá. Tipo, toda hora tinha uma cenourinha nova para tu ir buscar, e tu buscava. Até que eles abriram uma vaga, que era a vaga que eu queria, tá, era uma vaga que incluía uma gestão de departamento e tal. Isso alguns anos atrás já, quase 10 anos atrás. E aí eu fui falar com o meu gerente. E aí, né? É minha vez, né? Tipo, já fiz tudo, eu tô pronta. Você me disse que eu não precisava fazer mais nada. Eu tô aqui só na fila de espera agora. Você me disse que só faltava abrir uma oportunidade. Agora abriu, é minha vez, né? Aí ele falou assim, não, confia, vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí, gente... foi um misto de sentimentos. Eu descobri que eu estava grávida de novo. E aí eu fui falar, fui dar a notícia, né? Tô grávida. Putz, coloca agora que a gente ia te dar aquela gestão. Mas aí você engravidou, não vai ter como, né? E aí eu fiquei assim, caralho, o que tem a ver, né? Tipo, todo o esforço que eu fiz até aqui e tudo que eu posso ainda contribuir... tipo, todo o meu preparo não vale porque a natureza fez com que as mulheres sejam aquelas que vão carregar, parir e amamentar, né? Tipo, uma coisa que...
tem nada a ver com o Pascal, só, né?
É. Obrigada. É tipo isso.
É isso aí.
Essa final foi meio triste.
Foi. É isso aí. A gente tem que terminar com uma... Ô, Rê, a gente tem que terminar com uma mensagem positiva.
Exato.
E agora? Positivos, né? Vamos persistir.
Mas, gente, então, acho que eu vou fazer aqui. Mas, gente, é isso, olha só. Apesar dos pesares. Estamos aí, né? Eu hoje percebo todo o valor que meu trabalho tem, né? Eu sou uma profissional reconhecida hoje mundialmente. Não é nem só a nível Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, todo mundo conhece a Coca como a pessoa de transformação cultural, de transformação ágil. Ocupo um cargo de diretoria atualmente, trabalho numa multinacional, tenho 3 filhos, sou uma mãe super presente. O meu terceiro filho eu amamentei até sei lá quantos anos, 5 anos de idade, 6 anos de idade, sei lá, amamentei até quando eu quis, porque o peito é meu, entendeu?
Isso aí, o peito é seu, hein?
O peito é meu, também faço bolinho, lavo roupa, entendeu? Tipo, o fato de eu ter uma carreira, uma profissão, não fez com que eu virasse uma sargentona, nem que eu abandonasse a casa, ou que eu parasse com os meus planos de maternidade. Então, gente, dá para fazer.
Isso aí.
É difícil, mas dá para dar um jeito.
E é resiliência, né? Tipo, é bem isso. Eu acho que a gente tá caminhando. Eu acho que o fato de a gente estar aqui conversando sobre isso hoje.
Abertamente numa
abertamente, live.
Não nos processem, por favor. A gente não odeia homens.
Não, e com o chat só homens comentando e falando. Então, e numa live de codando, uma live meio técnica, a gente tá aqui falando. Eu acho que. Tipo, acho que tu falou qual que é muito legal, tipo, de toda a tua carreira, porque tu trouxe bastante exemplos bem ruins, mas assim, tipo, não parou, né? Tipo, vou atrás, vou conseguir, eu acho que a gente aqui, todo mundo tem um pouco desse perfil. Então, tipo, eu vejo um bom caminho lá na frente, mas é isso, estamos em 2021 e a gente ainda tem que lutar e falar que mulheres e homens são iguais e que não tem que ficar tratando como diferença, né?
Isso aí.
Cada dia é uma batalha diferente, mas no final vai dar tudo certo.
Amém. Obrigada, pessoal.
Isso aí, pessoal.
Boa noite, gente.
Meninas, boa noite. Gente. Se cuidem.
Se cuidem. Tamo junto.
Boa noite.
Boa noite.